Boa noite a todos. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Atos para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Boa noite a todos os vereadores. Vou ler um trecho bíblico, Romano 3, versículo 4. E fica provado que tu tens razão quando falas, e que seja vencedor quando fores julgado. Amém.
Coloco a ata da sessão anterior em votação, aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Ordem do dia da sessão ordinária do dia 22 de setembro de 2020. Projetos de lei. Projeto de lei número 33 de 2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 32.718. Projeto de lei número 34 de 2019. Dá nome de José Gonçalves Pinós a uma estrada do município. Proposições. Proposição número 55 é um pedido de providências. Só um momentinho, deixa eu pegar as proposições ali. Vamos botar aqui o vereador. Agora sim. A proposição de número 55 é um pedido de providência apresentado pela vereadora Dione Curtinós de Souza, do PSD, ao prefeito municipal, para que sejam tomadas providências em relação ao setor de planejamento do município, tendo em vista que recebi cópia de denúncia feita ao Conselho Regional de Arquitetura, informando que a servidora municipal responsável pela aprovação de projetos arquitetônicos e urbanísticos avalia e aprova seus próprios projetos realizados de forma particular como profissional da área, o que é totalmente fora da ética e legal. Proposição de número 56 é um pedido de providência escrita pela vereadora Dione Curtinaz de Souza, do PSD, ao prefeito municipal, solicitando o relatório detalhado dos recursos que foram destinados ao combate do Covid-19 no município, pormenorizando onde foram aplicados. Proposição de número 57, escrita pela vereadora Dione Curtinaz de Souza, do PSD, um pedido de informação ao prefeito municipal, solicitando cópia no prazo legal das notas fiscais de aquisição dos móveis adquiridos para a Casa da Mulher, instituída pelo município, solicitando também cópia da licitação ou dispensa realizada na reforma do imóvel, relação dos servidores e estagiários que lá trabalham, com valores gastos com a folha de pagamento para o funcionamento do local. Proposição de número 58, escrita e apresentada pelo vereador Claudir da Silva, PSD, é um pedido de providência para o prefeito municipal, solicitando que o prefeito municipal determine que a Secretaria de Obras espalhe o material saibro colocado na lateral da Avenida Carlos Evangelista Pi. Proposição de número 59, escrita pelo vereador Claudir da Silva, PSD, é uma indicação de projeto de lei alterando a redação do parágrafo único do artigo 16 da Lei 277 de 2010, onde passa a ter a seguinte redação: o valor do benefício eventual na forma de auxílio funeral será de 13 VRMs, valor de referência municipal. Uma proposição escrita apresentada pelos vereadores Eduardo Bischoff, MDB, Cirineu Iplinski, MDB, João Francisco Feijó, MDB e Atos do Amaral Maicá, PP. É um pedido de providências para o superintendente regional do Dyer, onde solicita os reparos na RS 709, tendo em vista o surgimento de buracos ocasionados pelas chuvas ininterruptas que atingiram nossa região. Uma proposição escrita e apresentada por todos os vereadores da mesa é uma moção de parabenização à equipe Pé de Vela, parabenizando a equipe pelos 10 anos de existência em Barra do Ribeiro e pelo trabalho realizado neste mês de setembro, onde através do esporte arrecadaram mais de 40 cestas básicas que foram doadas às famílias necessitadas de nossa cidade. Proposição de número 62, escrita pela vereadora Dione Curtinaz de Souza, PSD, um pedido de providência à Prefeitura Municipal para que seja cumprida a Lei Municipal 2327 de 2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade do município de Barra do Ribeiro realizar o cadastramento de todas as pessoas com qualquer tipo de deficiência no município. E é isso aí. Essa é a pauta de hoje.
Obrigado, secretário Eduardo Ibe, nosso assessor. Passamos para o pequeno expediente. Estou fazendo o sorteio. A palavra, vereador Lucas Campos.
Está me ouvindo bem? Boa noite, senhor presidente, nosso assessor jurídico, doutor Eduardo Ibne, colegas vereadores, vereadora Dione, a todos que posteriormente poderão nos assistir aqui pelo site oficial da Câmara Municipal. Boa noite a todos. Rapidamente, eu venho neste pequeno expediente para falar sobre a nossa ordem do dia. Queria dizer que eu sou favorável a todas as proposições e projetos protocolados e os pedidos de informações que são de tamanha importância para o conhecimento de nossa comunidade. E vou me ater um pouco aqui à moção de parabenização, onde todos os colegas assinam junto, para a equipe Pé de Vela, pelo belíssimo trabalho social que eles vêm fazendo em nossa comunidade, por meio do esporte, arrecadando alimento, ajudando várias entidades que tanto precisam de ajuda, principalmente nesse momento que a gente está passando. Eu passo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador. Uma palavra ao vereador Claudir. Claudir, o teu som não está ligado.
Eu agora?
Eu.
Então, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico Eduardo Ibner. Então, eu já vou direto à minha proposição. Eu poderia retirar a número 58, mas que hoje foi dado início na obra que eu fiz a proposição, mas não foi terminada de concretizar o espalhamento do cyber, então vou manter ela. E a respeito do auxílio funeral, já é o terceiro ano que eu tento com essa proposição e vou lutar por ela.
Estamos de ordem, senhor presidente. Não está saindo o som do Claudir, não consigo ouvir. E acredito que nenhum colega também consiga. E ninguém se manifesta, ou é só eu que não consigo ouvir?
Eu estou te ouvindo.
Estou ouvindo bem.
Eu também.
Claudir, o teu som não está saindo.
Para mim é que está saindo.
Estão ouvindo agora?
Estou ouvindo bem. Eu continuo escutando.
Melhorou. Acho que tem que botar o microfone mais na boca, Claudir.
Tá, estão ouvindo melhor agora? Melhorou?
Ainda está baixo. Deixa eu dar bons uma todos, menos tu.
Tá, mas vamos ver. Tá, melhorou?
Depende, se posso falar mais alto, então pode ser isso. Então,
é,
para mim está um pouco baixo ainda, eu estava escutando.
Estou falando bem alto.
Questão de hora, senhor presidente. Está bem baixo, ninguém consegue ouvir. Claudio, está bem baixo, ninguém ouve.
Estou ouvindo bem.
Não é o teu que está baixo o volume aí, Johnny.
Estou ouvindo bem, Claudio.
Tá? Posso continuar? Está ouvindo aí, colega?
É o Igor, Claudio. Estou ouvindo bem.
Tá bom, então eu continuo. E volto, então, na proposição de número 58, onde eu peço que espalhem o saibro, né, na lateral da casa do Evangelista Pi. Causalmente, hoje, foi como entrou a proposição, já vieram fazer a obra, fazia mais de 2 meses que estava ali esse saibro parado aqui, atrapalhando a passagem, então eu poderia retirar essa proposição, mas como não foi terminado de colocar mais até o final da lateral, então vou manter essa proposição. E a 59, onde é o terceiro ano consecutivo que entro com essa proposição, pedindo esse auxílio emergencial, o reajuste, e até agora não tive resposta de ninguém. A última vez que eu conversei com o prefeito, ele me falou que ia passar para assistente social, que assistente social ia cuidar dessa parte, e até agora nada, nenhuma resposta, nem do assistente social e nem do prefeito. Então, eu quero que os colegas, né, tomem essa dor junto comigo, que vocês estão acostumados de ver as necessidades das pessoas. Eu já vi caso que a pessoa ficar com um ente querido lá no ML por 9 horas, 10 horas, lá esperando, arrecadando o dinheiro para conseguir comprar um caixão para fazer um velório digno para uma pessoa. Isso aí, gente, parece que meus colegas, né, não vou dizer todos, mas parece que meus colegas não se mobilizam com isso aí. 3 anos que eu estou tentando com essa proposição, e só eu luto por isso. Será que os outros colegas, ninguém vê, enxerga isso? Que agora, pouquinhos dias, teve uma senhora aqui que foi o filho dela assassinado. Ela ficou 9, 10 horas esperando por arrecadar dinheiro para comprar um caixão. Né? Pelo amor de Deus, já teve casos que eu tive que ir lá pedir para o cara fiar para a família um caixão para poder enterrar a pessoa. Esse aí vocês estão vendo que já não é de agora que eu venho lutando por isso. Né? Eu peço encarecidamente que os colegas, o prefeito, com certeza, já deve estar escutando, né, que se mobilize com isso. Isso aí não é... Não, eu não quero que vocês nenhum passem por isso. A dificuldade de ter a pessoa e aquela pessoa morta ali, tu não tem o que fazer. Né? Eu acho que isso aí já está se estendendo demais. Por 3 anos que eu venho lutando com isso. E ninguém toma... Ninguém toma Claudio, uma...
O seu uma tempo.
Atitude de... Por isso. Né? Então, hoje, eu queria falar mais só a respeito...
Questão de ordem, senhor presidente.
Vereador, você está me escutando? Oi.
Diga.
Não, o tempo já deu.
Tempo. Tá bom. Tá, passa okay. A palavra, então.
Tá, ok. Obrigado, vereador. Vou fazer um sorteio. Vereador Atos.
Quero cumprimentar o presidente da casa, o
secretário Ibner, senhores vereadores, boa noite.
Presidente, está baixo o volume, a voz.
Para aí, tia.
Só procurar colocar o fonezinho mais perto da boca, então, pode ser isso. Esse aqui de baixo. Não. O que está mais aí.
Esse aqui?
Não, outro lado. Aí, ó. Mostra para ele, Igor. O microfone ali. Mostra para ele. Tá só ver. É do notebook?
Tá aí. Vê se agora deu. Estou ouvindo. Ah, achei que está funcionando esse aqui. Vocês estão ouvindo bem aí, colegas? Alô? Estão ouvindo?
Sim.
Ninguém está ouvindo, gente. Não é só eu que não ouço. Eu ouço bem o João Francisco, ouço bem todo mundo. Não estou ouvindo, não, Atos. E nem o Claudir eu não ouvi.
Então o problema é no Claudir e no seu Atos ali. Tem alguma coisa então para...
E eu estou falando bem alto, hein?
Tá ouvindo, é, né? Ninguém está ouvindo nada.
Pois é. Eu estou ouvindo bem, todo mundo. O tempo inteiro.
Ah, sei.
Estava baixo para mim o volume do Atos.
Estou ouvindo bem, Atos. Vereadora Joane, o seu som para mim sai baixo também.
E aí?
Agora o som tá alto?
Tá alto?
Tá bom, agora melhorou o som da senhora aí, vereadora.
Aí, o dado tá trocando pro vereador Atos ali, colocar os fones de ouvido.
E aí, senhores vereadores, estão me ouvindo?
Não.
Estão me ouvindo agora? Tá bom o som? Tá bom. Então, continuando, né? Temos dois projetos de lei hoje que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor R$ 32.718. Respeito material de consumo, Covid-19, então é desnecessário falar muito sobre esse projeto de lei. É para a saúde, é para a Covid, já está votado e está aprovado, porque ninguém vai questionar isso, com certeza, espero, né? Projeto de lei 34/2020, dá o nome de José Gonçalves Pinós, uma estrada do município. José Gonçalves Pinós é uma pessoa que eu conheci muito bem ele, é uma pessoa tradicional da zona rural de Barra do Ribeiro, e eu tinha contato lá no banco bastante com ele, é uma pessoa que merece isso aí. Quero cumprimentar os vereadores proponentes, José Luiz, Lucas Campos e Luiz Felipe Naiva. Realmente, eu acho que, meritoriamente, é uma pessoa que fez muito pelo interior da Barra do Ribeiro. Eu tenho meu apoio tranquilamente. Tá? A respeito das proposições... A 55, vereadora Dione, essa respeito de denúncia, é que agora vai aparecer bastante denúncia, né, época de eleição, apesar que a vereadora sempre fez, mas agora vai haver um instigamento para que aconteça mais. Mas, vereadora, eu vou dizer para ti, eu vou estar favorável, porque a gente não pode ter medo de votar, já que tem, aqui está bem explicativo, que muitos profissionais estão reclamando, que está havendo um direcionamento.
O microfone do Atos ligou, senhor presidente.
O Igor já está indo ali.
É. Pois é, eu sou chata, né? Porque nem o Claudio não saiu.
O Claudio também pediu pedido providências.
Temos que ser justos.
Recursos do Covid-19. Vamos fazê-lo. Isso aí é um pedido normal. Vereadora, o povo quer saber. A vereadora também precisa dar para o povo a justificativa realmente aonde foi aplicado o dinheiro do Covid. Nós votamos também. Vereadora Dione, nunca vi hoje. A vereadora Dione está com 5, no mínimo. Não, era 4 só, porque uma saiu. Vereadora Dione, respeito ao prazo legal de notas fiscais, que são de bem imóvel à casa da mulher, né? Eu acho assim, ó, isso aqui eu não sei quem é, mulher não podia estar olhando para esse aspecto, mas eu acho que a Dione tinha que valorizar, porque realmente é um gesto de grandeza ter um lugar para a mulher receber o carinho, receber o apoio em todo segmento, em todo sentido da vida. Que a mulher precisa ter algo especial, como tem a da delegacia da mulher para ser ouvida, ela tem que ter um lugar para ela ter alguém, mulher, para receber as suas reclamações, as suas queixas. Também voto favoravelmente Claudir da Silva. Solicita o prefeito vai ser de obra, saiba. Colocado no lateral para que espalhe. Esse aqui já está, né, meu amigo Claudir, parcialmente já está feito, mas, como tu disseste, não está concluído. Então, vamos votar também, porque é um anseio do povo e um pedido do vereador. A vereadora Claudir também.
Cação foi a direita, até a concessão de benefícios. Isso aqui eu sei, vereador, já faz, eu acho que nem faz 3 anos. Faz 4 anos.
O vereador está buscando isso aí. Só. Claro, com certeza. O vereador, a gente sabe que ele lutou muito por isso aí, mas não adianta o vereador querer colocar os outros no meio, porque a gente aprovava aí, né, vereador? O que, é que nós vamos fazer? Tu fazia, é a mesma coisa que qualquer um vereador for fazer. Não precisa eu fazer também, porque não, se tu não resolveu, os outros, tu tinha apoio total sempre disso aí. Quer dizer que não adianta, os vereadores também sentem esse tipo de coisa da comunidade pobre que precisa realmente, nessa hora, a hora de sofrimento, a hora de dor, precisa sim ter apoio. Concordo plenamente e justifica muito a sua proposição. A moção feita pelos vereadores Lucas e João Francisco, essa moção também que arrecadou mais de 60 equipe pé de vela, 60 cestas básicas, realmente fez um grande trabalho, merece o nosso respeito, o nosso crédito. Por isso, então, também tem meu apoio. Ah, essa proposição são todos vereadores, não foi? Todos os vereadores foram subscrever o que estava no outro lado, então é melhor ainda, realmente. 062-2020, vereadora Dione. Realizar cadastramento de pessoas deficientes. É interessante contemplar essas pessoas, primeiro com cadastramento, depois contemplar com alguma coisa nesse sentido, para resolver os problemas de quem precisa. Pessoas que com deficiência, seja A, ou B ou C, seja qual deficiência for, precisa realmente nós ter um cadastro municipal. Então, também, vereador, estamos juntos nisso aí. É o que seria para o momento, presidente.
Obrigado, vereador. A palavra, o vereador Cirineu.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Meu boa noite também para o Eduardo Ibner e para o nosso amigo aí, o José Igor, que está conduzindo essa gravação. Os colegas que me antecederam já passaram um pente fino, digamos assim, com relação aos projetos e às proposições. Esse projeto 33/2020, é mais um projeto de abertura de crédito especial visando a inclusão no orçamento da Secretaria da Saúde de recursos para atendimento ao Covid-19. Já o projeto de lei 34/2020 tem por objeto a colocação de nome numa rua que já existe de fato há vários anos e que esta casa já abriu precedentes nesse sentido, esse ano mesmo, já votando nomes para duas ruas que já existem de fato. Partindo para as proposições, a vereadora Johnny elencou várias proposições, algumas pedindo providências ao setor de planejamento com relação a alguma denúncia que foi feita em relação ao profissional que atua nessa área. Também solicita um relatório detalhado de recursos que foram destinados à Covid-19. Indaga também as despesas que foram realizadas com relação à Casa da Mulher. A partir dali, o vereador Claudir pede providências à Secretaria de Obras. O projeto indicativo de lei do vereador Claudir também tem meu apoio. A proposição 60 solicita providências ao DAIA. Essa é uma proposição que foi encaminhada pela bancada do MDB e do nosso colega Atos, do PP, que, na verdade, o que se quer é evitar que pequenos buracos que começam a surgir no leito da rodovia se tornem cada vez maiores e evitar, com isso, uma despesa maior para o Estado, necessitando um recapeamento ali na frente. Então, eu acho que não tem maiores problemas. A moção de parabenização, a equipe Pé de Vela tem meu total apoio, no seguinte sentido: como é importante que a sociedade constituída através dessas equipes, através de voluntários, faça o trabalho que está sendo feito. E a equipe Pé de Vela consegue, reunindo várias pessoas de todo o município, através de suas atividades, conseguir arrecadar essas 60 cestas básicas. Parabéns à equipe Pé de Vela. Parabéns também por todo o trabalho que eles fazem com relação à APAE. Essas corridas da APAE todos os anos, as caminhadas, esse ano não deu para participar, não teve. Outros anos, os colegas estavam lá, eu também. Isso é muito importante, a gente reconhecer que existem pessoas que fazem tudo isso de uma forma voluntária, de uma forma altruística. Quero também aqui me referir à proposição número 62 da vereadora Johnny, que exige o cumprimento da Lei Municipal 2.327 de 2016. Essa lei já vem sendo cumprida. A Secretaria de Assistência Social tem feito esse cadastro, tem atendido essas pessoas que estão no cadastro. Creio eu que a intenção ao encaminhar essa proposição seja no sentido que seja feito um recadastramento, uma atualização das pessoas que realmente necessitam desse atendimento da assistência social. Aprovo a todas, é com uma satisfação que eu vejo aqui tudo isso, mas eu me reporto à proposição 57 da vereadora Johnny, que ela fala na questão da Casa da Mulher, onde ela indaga se houve licitação, o que foi gasto, os funcionários que lá trabalham. Não foi feita licitação, pelo conhecimento que eu tenho. Porque a despesa do município para colocar em funcionamento esta casa foi ínfima, abaixo do valor exigido por uma licitação. As tintas para pintura interna e externa foram angariadas através de doações. A tinta para as aberturas e o rodapé que trocaram lá, que colocaram, isso sim foi comprado. E com relação aos funcionários, a grande maioria... Tempo. Alô?
Tempo.
Como líder, por gentileza, presidente.
Ah, ok.
Os funcionários, na verdade, funcionário contratado especialmente para lá, existe uma estagiária. Não mais que isso. Existe a portaria que criou a casa da, o trabalho da casa da, da mulher, e nessa portaria alguns funcionários foram designados para atender lá também. Mas a grande maioria é de voluntários. Porque esse trabalho, essa atenção, convém reportar aqui que a própria Câmara de Vereadores, através de uma proposição do vereador Lucas Campos e aprovada por todos nós, solicitou que fosse tomada medidas no sentido de dar uma atenção maior às mulheres, especialmente nesse período de pandemia, onde a violência doméstica tem crescido. Imagina só a pessoa dentro de casa, homem e mulher, as dificuldades, daqui a pouco já dá um desentendimento com relação a isso. E outra questão também, que o próprio Ministério Público já vem solicitando políticas públicas no sentido de atenção às mulheres. Pensando nisso, e com o espírito de atender ao pedido da Câmara de Vereadores e ao que o Ministério Público solicitou, o prefeito, então, criou a Casa da Mulher. E está lá para atender as mulheres que sofrem de violência doméstica, que têm algum problema, que precisam de uma orientação jurídica, e lá está para acolher as mulheres. Outro ponto importante que veio agregando a essa questão da Casa da Mulher é que hoje essa mesma equipe, com a compreensão e com a ajuda do delegado da mulher na delegacia da polícia, quando uma mulher chega na delegacia da polícia, ela é atendida, ela já se sente melhor para relatar o seu problema. Então, assim, eu acho que foi uma conquista muito grande para o município, especialmente para as mulheres. Mas, como eu estou sempre dizendo, sou favorável, aprovo todas as proposições, porque eu entendo que isso deva vir para a Câmara de Vereadores de forma bem didática, para que quem quiser ter acesso e conhecimento de tudo isso que eu falei, que venha colocado no papel. Era isso no momento, senhor presidente. Volto no grande expediente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador José Luiz.
Estão me ouvindo bem?
Sim.
É demais.
Boa noite, senhor presidente. Eduardo Ibigner. E os demais colegas vereadores. Não vou ser repetitivo, porque, assim como o colega Cirineu bem falou, foi passado pente fino aqui sobre o projeto de lei que dá nome à rua, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. Todos os colegas já falaram a respeito. Não quero ser repetir, até porque eu venho observando que o áudio às vezes corta, né? Está cortando. Agora o áudio do vereador Cirineu deu uns cortes, então, para evitar isso, eu quero deixar aqui que sou favorável a todas as proposições, tá? Acho que todas elas é de suma importância, mas quero me ater aqui a respeito das duas proposições do colega vereador Claudir, tá? Quero dizer para ele que concordo, sou favorável que ele não retire a proposição, que fosse espalhado o saibro, que já faz um tempo, claro que devido às chuvas, mas bem antes da chuva, isso aí já estava lá. A comunidade realmente nos cobra isso, tá? Então, assim, como o trabalho não foi totalmente concluído, e a respeito também do auxílio funeral, o vereador Claudir, teve uma situação que a gente até fez um racha aí, né? uma ajuda aí para algumas pessoas que não lembram, mas o senhor sabe bem, tá? Então, assim, ó, eu quero dizer que estamos juntos, tá? E naquilo que precisar, tem meu total apoio. E parabéns pelas proposições, tá bom? Então, era isso. Eu passo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Eu tirei mas eu não vou falar agora, eu vou passar a palavra. Vereador Felipe Neibert.
Então, boa noite a todos os colegas vereadores, senhor presidente, Igor, Eduardo e a todos que vêm nos escutar ou assistir essa sessão de hoje. Então, vou falar um pouquinho aqui da pauta do dia, né? Começando pelo projeto de lei 033, que autoriza o Poder Executivo, né? Uma abertura de crédito no valor de R$32.718, do Fundo Nacional de Saúde, relacionado ao Covid. Projeto de lei aqui, número 34, que dá nome de José Gonçalves Espinosa a uma estrada do município. Essa estrada fica localizada na Estrada Geral da Serrinha, né? Zona rural do município de Barra do Ribeiro, iniciando a 55 metros do início da Estrada Geral da Serrinha da BR-116, com uma extensão de 171 metros, né, de comprimento. Ali ela já existe há algum tempo, aquela rua, né? Só que os moradores têm encontrado bastante dificuldade, né? Até para solicitar pedido de água, energia, internet, telefonia, e também o recebimento de correspondência, entre outros, né? Então, a importância da colocação do nome da rua, que é uma pessoa bastante... que foi bastante influente lá na comunidade, né? E é de suma importância que venha a ser, né, esse projeto ser feito com o nome da rua, para assim os moradores terem uma melhor atingir melhor, né, os seus pedidos e as coisas que vão buscar para a sua casa, seu bairro. E eu convido a todos os vereadores também que quiserem assinarem juntos, estão todos convidados para assinar esse projeto de lei. Eu venho aqui também falar da moção de parabenização à equipe Pé de Vela, né? Uma equipe aí que já está, um grupo, né, que já está há 10 anos no município aí, e diversos anos vem realizando diversos projetos sociais, né, nos bairros e no interior também, e com a arrecadação de alimentos e função social. Sempre é realizada uma corrida, né, a corrida que eles denominam Corrida da PAI. E esse ano, devido a essa pandemia, foi realizado uma corrida, um desafio virtual, que durou um mês, né, com vários participantes, né, e participantes do município até de municípios de fora, para arrecadação de alimentos que foram ajudados a entidade da PAI e outra entidade. Então, é uma moção de parabenização aí à equipe Pé de Vela, o reconhecimento, né, pelo trabalho social que essa equipe realiza e desempenha, né? E também na busca de recursos e coisas para ajudar também no crescimento da PAI nas despesas. As demais proposições dos colegas são favoráveis, né? Pedidos de cada um, né? Então, sou favorável a todos e volto no grande expediente. Obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra, vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, estão me ouvindo bem? Claudir, me ouve bem? Claudir, está me ouvindo?
Oi, Johnny, está ruim. Está ruim.
Está bastante... tá baixo. Está baixo aqui para mim também.
E agora?
Está chiado. Está com bastante chiado.
Vereador Claudinho, você tem que dar o microfone. Estão ouvindo aí, gente? Claudinho, está ouvindo? Colegas vereadores, uma boa noite a todos. Boa noite ao Dado, sempre eficiente. Pedi para ele brevemente, ele me mandou aqui detalhadamente a nossa ordem do dia. E eu pedi lá a proposição 55, que é para que sejam tomadas medidas, providências quanto ao setor de planejamento. Então, existe uma pessoa lá dentro, uma arquiteta, que ela aprova os projetos em si e nem entra sequer em protocolo. Já foi denunciado, já foi falado, existem placas, inclusive no loteamento Plinski, de que ela faz os projetos e isso prejudica os outros funcionários. Então, a questão é, igual Porto Alegre, se tu é uma arquiteta, tu não pode ser a mesma a estar ali como linha de frente. E vou a fundo mais nessa história, porque já foi comunicado, né, o fato a ela mesma. E eu quero também, nós como fiscalizadores, saber fazer um relatório detalhado dos recursos que foram destinados ao Covid-19. Sempre pormenorizando onde foram aplicados. Eu tenho denúncias aqui, e denúncias nós temos que apurar, porque aonde a fumaça há fogo. Eu não sou contra, vereador Cirineu, a Casa da Mulher, até porque eu, até hoje está lá engavetado Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Conselho Municipal do Entorpecente, de autoria dessa vereadora. Sendo que eu fui conselheira da região sul e centro-sul de todo o estado do Rio Grande do Sul, no teu governo rigor. Sei muito bem como funciona isso. Agora, o que eu quero, eu solicito no prazo legal, senhor presidente, as notas fiscais de aquisição dos móveis adquiridos para a Casa da Mulher. Da onde saiu esse recurso? Covid? É. O município não tem grana e nós estamos aqui para fiscalizar. Solicito também a cópia da licitação ou dispensa. Eu não sou contra, Cirineu, vereador Cirineu, a Casa da Mulher. Eu sou contra o que estão fazendo. Tu puta tem que vir às nossas mãos, em prazo legal. Não vou me esquecer disso aí. Porque foi feita uma reforma, com doações, tudo bem, mas não chegou até o nosso conhecimento. Conselho da Mulher não existe, Conselho Municipal da Mulher não existe, existe a lei, não existe o conselho. E, então, os estagiários que lá trabalham estão sendo pagos por quem? Pela verba do Covid? Aonde está saindo isso, gente? Se o município não tem grana. Quanta gente está passando necessidade? Quanta gente está passando fome? Ocuparam todos os CCs da prefeitura, ocuparam todos os FGs da prefeitura. Com conchavo político. Conchavo político para barganhar uma eleição. Então, eu quero que esta casa seja transparente. Aliás, procure transparência dentro do executivo. Essa nota ela tem que vir para aí em prazo legal. Em prazo legal. Porque tem várias outras coisas que vocês depois vão me dar razão. Então, quais os valores que são gastos com a folha de pagamento para o funcionamento do local? Não, vereadora, estamos em recesso? Não, estamos em pleno Covid? Parece, vereadora, que todo mundo esqueceu que na Barra, vereadora, não tem Covid. Parece que líder? O Covid acabou.
Tempo de líder?
Tempo de líder.
Ok.
Tempo de líder. Líder? Qual é o outro aqui, meu? Moção de parabenização à equipe Pé de Vela, que eu acho bem legal, bem importante, assino junto. O que mais que temos aqui? Eu vou fazer igual o vereador Atos. Então, gente, E para que seja cumprida a lei municipal, já que o vereador Cirineu me garantiu que a Secretaria de Trabalho e Ação Social, ele, como líder do governo, disse que a Secretaria de Trabalho e Ação Social, ela tem todo o pré-requisito que existe na lei. Então, eu retiro essa proposição. Vou confiar na palavra do nobre colega. Ok, senhor presidente? A proposição, então, 062 de 2020, eu retiro ela. Agora, vereador Cirineu, eu confio na sua palavra. Palavra do executivo, eu não confio. E saiba bem que eu quero ver as tais fichas, as tais inscrições. Eu tenho todo o meu direito. Amanhã de manhã eu estou ali na assistência social para pegar o fichário, olhar, analisar, porque esse é um direito que me cabe como vereador. Eu confio na sua palavra, porque eu tenho certeza, vereador. Olha, o senhor está me dando a sua palavra. E eu lhe abro a palavra nesse momento, ou a hora que o senhor quiser explicar, se eu mantenho ou não a minha proposição. Do contrário, eu vou publicar em redes sociais, dizendo que o senhor, eu falo, que o senhor disse que estava no na Secretaria de Trabalho e Ação Social. E se lá não estiver, eu vou colocar a proposição no Facebook, nas redes sociais, e vou dizer que Vossa Senhoria me deu a garantia que tinha lá, que tem lá, isto. Porque o que chegou até mim, de pessoas da nossa comunidade, de interesse, é que não existe. Então, amanhã de manhã, abriu a porta da Secretaria de Trabalho e Ação Social, vereador Cirineu, eu caio lá para dentro e eu quero ver a lei 23, 27 de 2016, ser cumprida, se está sendo cumprida. Se estão todos cadastrados, desde quando? Eu quero ver com os meus olhos. Porque na sua palavra, vereador Cirineu, eu confio. Eu não confio na palavra do executivo. Então, retira a proposição 62 e já dizendo que eu vou retirar porque eu confio na sua palavra. E depois, ou se o senhor quer responder alguma coisa ao que eu estou falando, porque amanhã de manhã eu estou ali. Tá bom? Muito obrigada, colegas vereadores.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Eduardo.
Senhor presidente, colegas vereadores, doutor Eduardo Ibner, Zé Igor, a gente tem uma pauta hoje extremamente simples, na minha opinião, tranquila. Eu voto favorável a todas as proposições, assim como respeito à vontade de qualquer vereador em apresentar uma proposição, depois retirar, não cabe a mim. Enfim, não vejo maior polêmica, acredito que todas são questionamentos normais de todos os colegas, né? Tem pedido de indicação de projeto de lei que já foi apresentado, tem pedido para que uma lei seja cumprida, tem pedido que a transparência seja repassada de dados, enfim, acho que tudo isso é muito importante. E acredito que é normal também no período eleitoral, pré-eleitoral, aí, que está se avizinhando, que as coisas sejam colocadas com mais afinco, com mais vontade, enfim, isso é da democracia. Então, não vejo maior polêmica, todas as proposições têm minhas aprovações.
Questão de ordem, senhor presidente, ele está fugindo da pauta. É sobre os que está em discussão. Não falando política. Ninguém falou política aqui.
Senhor presidente, questão de ordem sobre o regimento interno. Qual artigo que a vereadora questionou? Eu não entendi. A minha palavra foi retirada.
Questão de ordem, senhor presidente.
Guardasse meu tempo.
Questão de ordem, senhor presidente. É sobre o que eu falo é que neste momento nós só podemos nos ater às proposições. O vereador Eduardo está falando que nós estamos em ano eleitoral. Ninguém aqui sequer perguntou ano eleitoral. Ninguém aqui sequer perguntou quando é que é a eleição. Ninguém aqui perguntou quem é que vai concorrer. Ninguém aqui fez proposição de nada sobre a eleição agora de 2020. O que nós estamos falando, e ele tem que se ater, o meu querido vereador e sobrinho, ao que está na pauta. Depois, no outro momento, ele pode falar. Agora, okay. Não.
Obrigado, vereador.
Senhor presidente.
Que, espero que entenda, senhor presidente, o que senhor eu estou falando. Sim. Cumpra seu recebimento.
Senhor presidente, questão de ordem, o regimento é interpretado e aplicado pelo presidente. Questão de ordem, a lei orgânica municipal, a Constituição estadual, a Constituição federal, dão poder ao presidente para ele interpretar como assim convier, né? E eu estou falando sobre as proposições e projetos em pauta, que são tranquilas e acredito que muitas, né? Como a gente pode ver o histórico das sessões, hoje vem mais proposições que o normal, inclusive da sua autoria, e eu estou dizendo que isso é da democracia, que é um processo eleitoral que acaba trazendo essas coisas à discussão.
Questão de ordem, senhor presidente.
Vereadora...
Questão de ordem, eu estou pedindo, é um direito que me cabe. O senhor me dá ou não?
Reforço sobre o regimento, ok.
Na minha opinião, o vereador Eduardo, ele está levando... Estou vereadora até 31 de dezembro de 2020. Eu coloco quantas proposições eu quiser. Eu posso colocar 5? Eu posso colocar até o final do ano quantas mais eu quiser? Então, não há ele vir questionar se eu estou em processo eleitoral. Eu não fiz nenhuma proposição perguntando quem é o vice-prefeito do Jair. Eu não fiz nenhuma proposição perguntando nada sobre política. Eu fiz proposições perguntando o nosso dinheiro público, aonde está indo para o ralo. Está indo para o ralo e nós, vereadores, estamos fechando os olhos. Estamos fechando os olhos e tem coisa grave acontecendo aí. E não é por processo eleitoral. Meus 3 anos e 8 meses, eu sempre fui assim. E vou continuar sendo presidente. E não venha o vereador Eduardo colocar palavras na minha boca de que eu estou aqui fazendo politicagem. Politicagem com quem? Com vocês, vereadores, que vão concorrer comigo? Estou fazendo politicagem, então, por Lucas, que vai a prefeito para votar em mim. Mas o que é isso, gente? Estamos brincando de legislar?
Tá, ok, obrigado, vereadora. Nós vamos retomar o tempo do Eduardo, então, do zero. Não, o tempo foi. Vamos começar de novo, então, vereador. Está valendo.
Isso é um problema do Zoom. Não, velho, é daqui mesmo.
Ah, tá.
Isso é um problema do Zoom quando a gente não consegue... tirar e botar a palavra, né? Tu que é o presidente e que tem esse direito de comandar a sessão. Espero que o meu tempo seja respeitado. Eu vou seguir tentando seguir no meu raciocínio, estava falando sobre a pauta, né? E reitero, era democracia, situação, oposição, botar a proposição, não botar, e respeito isso.
Não, questão de ordem, senhor presidente. De novo, vereador Eduardo.
Sabe, vereadora, assim, ó...
Estou dando minha opinião. Eduardo,
ele está fugindo da pauta. Ele está barganhando. Ele está fugendo da pauta, senhor presidente.
Vereador, não tem nenhuma fala, nada demais. Não tem...
Como nada demais? Ele está dizendo o quê? Que nós estamos em pleno... Eu não tenho nenhuma proposição que fala sobre isso, senhor presidente.
Mas todo mundo iniciou alguma fala de alguma maneira. Ele reiniciou assim.
Tô tentando.
Não, ele falou um monte de vezes. Nós estamos em democracia. Fala isso em outro momento. Ele tem vários momentos. Agora é só sobre os projetos. Proposições e projetos.
Mas eu não vi maldade nenhuma em falar em democracia. Por mim, tranquilo. Vamos reiniciar o tempo de novo, então.
Questão de ordem. E se ele falar, eu vou ficar falando em questão de ordem até amanhã da manhã.
Aí, okay. Cancela a sessão e volta amanhã, presidente. né, meu? Questão de ordem. Seguido, então, seu presidente. Eu estava tentando fazer um raciocínio, né, falando que eu respeito todas as proposições, e isso é da democracia, as proposições na pauta de hoje. Ah, a minha opinião pessoal, que representa 632 votos da última eleição, ela tem que ser respeitada, e ninguém vai dizer o que eu tenho que dizer ou não. Quem pode tolir a minha palavra no pequeno expediente dizendo que eu estou saindo da pauta, eu não estou saindo, é o senhor presidente João Francisco, eleito pela casa. Continuando entrar na pauta, né, senhor presidente? Imagina, a gente não está nem tendo sessão transmitida, né, pela questão do processo pré-eleitoral, né? Mas eu acredito que a pauta, como eu falei bem no começo, a pauta é extremamente simples, né? Eu, particularmente, conheço boa parte das questões que são colocadas ali, vejo dentro das proposições algumas injustiças, mas eu acredito que não tem por que a gente ficar questionando a vontade de um vereador ou outro de colocar uma proposição, um pedido de informação, alguma coisa, se isso vai ser levado ao executivo, o executivo vai responder da forma legal, né? Lembrando, nós estamos num momento de pandemia, né? Nenhum vereador, nem eu, né? Eu sou médico, não tenho direito, por exemplo, de adentrar o pronto atendimento amanhã de manhã e sair fazendo o que eu bem entender, né? Eu sou vereador, não sou médico no pronto atendimento. Só para dar um exemplo, né? Vamos seguir o processo legal, né, senhor presidente? Os poderes são independentes, né? Mas, enfim, eu não vejo maior polêmica e, se precisar, a gente fala no grande expediente. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Passamos para o grande expediente. Com a palavra. Eu, João. Bom, todos estão me escutando bem?
Todos.
Todos, ok. Só queria... Só uma dúvida que ficou aqui no projeto... Projeto de lei 34. Aqui fala em estrada, mas lá não é uma estrada, tá, gente? Lá ou é uma travessa ou é uma rua.
Presidente.
Oi?
O projeto, aceito a sua sugestão, mas o projeto foi feito baseado em cima das leis das demais ruas da zona rural do nosso interior, lá, Serrinha para cima. Mas o que o jurídico acatar, a gente é favorável.
Okay. Senhor presidente, colega. Sim. Lucas, só para acrescentando isso aí, é zona de expansão urbana o Passo Grande. Ali não é considerado zona rural, já é zona de expansão urbana. Só essa correção no texto também, tá? Obrigado.
Tá, ok. É que se a gente for levar, né, travessa uma coisa, rua uma coisa, estrada é outra. Por exemplo, ali tem estrada da Serrinha. Eu não sei lá, comentou aquele dia o vereador Lucas. Eu não, no fim, na hora, não deixei passar e não acabei não falando. Por exemplo, lá no Douradinho tinha a travessa, um pai do antigo vereador Toninho Garata, que era uma travessa que depois foi colocado o nome de rua. Tá? Então, lá não é uma estrada. No caso, a estrada seria a estrada da Serrinha. Enfim, tá? Então, eu acho que só tem que ver aquilo ali com calma, ali ver ou travessa ou rua. E ali é uma rua.
Questão de ordem, senhor presidente. Oi. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, que aí entrou no meu chão, estrada é qualquer estrada de chão batido, tá bom?
Tá, ok. Então a gente vai ter que ver melhor isso aí então, porque vamos ter que ver, a gente tem que pensar. Bom, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, né? Mas eu acho que tem que ver. Lá,
questão de ordem,
assim, sim.
Sugiro, conforme o nosso regimento, a gente tem uma dúvida aí, que se coloque esse projeto em comissão e a gente trabalha isso para a próxima sessão, não vejo o maior problema.
Ok. Não, só estou falando porque lá a estrada, eu interpreto como estrada da Serrinha, que é a estrada principal. Então, sendo assim, lá no, na Ulisse Ungarato estava errado. Lá era uma estrada, mas não é uma estrada. Era uma travessa, que é considerado, que é utilizado como travessa rua estreita, tá? Então, ali seria uma rua, não uma estrada. Enfim, tá? Só deixei essa sugestão aqui. Não vou tomar...
Quando... Uma questão de ordem, senhor presidente.
Oi.
Deixa eu dar uma pincelada nessa... Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, a responsabilidade de todo o município, ela vem do prefeito. É configurado como uma via rural, rodovias e estradas. Todas as estradas são estradas de chão, de terra, de chão batido. Não existe travessa, não existe rua. Então, se é uma zona rural, mas agora veio de encontro ao que o Sineu falou. Ali não é mais considerado uma zona rural, é uma zona urbana. Então, ela tem que ser uma rua.
Uma rua ou travessa, porque ali é uma rua estreita. Mas enfim, tá? Só estou deixando aqui porque você tem que ser pensado, então. Eu seria uma travessa,
assim, ó, minha opinião. Quando, senhor presidente, sim, quando o projeto vai para votação, ele tem que ser passado pelo jurídico. Qual é o parecer que nós temos aí? Porque vocês sabem qual a dificuldade das pessoas em não terem nome de rua. É rua de ninguém? É, botar rua, nome, ninguém? Então, qual é o problema de se trocar? Eu não entendo, não passou? Passou aonde? Qual a comissão que passou esse projeto de lei dessa rua? Senhor presidente.
Não, o Eduardo Ibn já está falando aqui de que ele acha mais correto também colocar rua. Eu já pensaria em travessa, pensando que lá no Douradinho tinha uma travessa também. Depois,
mas então bota o adendo de travessa ou rua, bota em votação. Okay. É uma travessa ou uma rua?
Não, isso pode ser.
Outra coisa, não existe no Código de Trânsito o nome travessa. Travessa é de cabelo.
É, mas tá na. Tem, tá, a informação que eu peguei aqui que existe travessa, ainda está ali valendo ali. Mas enfim, tá? É só deixar isso aqui, meu tempo está. Bom, moção de parabenização, a equipe pede vela, parabéns, bom, se eu fosse votar, eu votaria, sou favorável a todos, parabéns a todos pelas proposições, o vereador Claudio sobre o auxílio, tem coisas que a gente acaba não ficando sabendo, vereador, mas sou a favor também, sou a favor também, eu acho que essas pessoas têm que ser auxiliadas, com certeza, mas não sabia, mas pode contar conosco também, né? Porque precisar, vamos cobrar o executivo, sem problemas. Mas eu acho que era isso, sou a favor de todas as proposições da vereadora Johnny também, sou de acordo com todas, e eu acho que era isso. Próximo sorteio. Com a palavra o vereador José Luiz.
Mais uma vez, boa noite a todos. Não tem muito o que falar também no grande expediente, tá? Só que todos nós sabemos da dificuldade, né, nos bairros aí, tá? Não quero fugir da pauta, o tema livre agora. Só que pediria para olhar com carinho aí em certas ruas, né, do nosso município e a respeito do recolhimento de lixo, né, que está precário. Era isso, senhor presidente. Passo a palavra, tá? Muito obrigado.
Ah, ok. Obrigado, vereador.
Senhor presidente, só para o intuito de colaborar, eu pesquisei aqui a travessa, tá? Eu não tô me localizando muito bem aonde é isso. O senhor deve saber. A travessa, ela vem a ser uma rua estreita secundária e transversal a duas outras ruas principais. O que que é ali? Ela tem uma rua, ela está entre duas ruas principais? Aí é uma travessa.
Ela está entre uma rua... faz parte principal. Da extensão. Não, não é aquela. A estrada da Serrinha. O Vasco está falando aqui, não estou escutando direito. A estrada da Serrinha. Entrou na Estrada da Serrinha, a primeira rua à direita, à esquerda, é essa rua que é o do projeto de lei. Depois, mais adiante, tem uma outra rua que é 18 de outubro. Então, e essa rua que é do projeto, ela não tem saída. Tá? Ela chega no final, ela tranca. Ela dá de... No caso, ela vai chegar perto do Marco Fibo das piscinas ali. Tá?
Então, lá, já que lá é área urbana, é uma rua, não é uma travessa.
É, ela chega lá... Ela
uma travessa, ela fica entre duas.
Isso, ela está
duas
ela
ruas tá paralela, transversais.
Isso, ela está paralela com a BR-116 e paralela com a Rua 18 de Outubro.
Ela sai na BR-116?
Isso aí. É.
Então, ela é uma travessa.
Não, ela não liga na BR-116, ela está paralela com a BR-116.
Então não é, então é uma rua.
É uma rua. Eu já fiz o sorteio, com a palavra o vereador Eduardo.
De novo?
Senhor presidente, peço que minha palavra seja respeitada. Agora eu vou usar o grande expediente para falar sobre a pauta especificamente. A gente tem a moção de parabenização 54 foi retirada pela vereadora Johnny. Mas temos vários pedidos de informação e de providência importantes, né? 55, que fala com relação a uma denúncia que o Conselho Regional de Arquitetura teria recebido, enfim. Acho importantíssimo isso seja oficializado por parte dessa casa também. E espero também que, se isso existe de fato, o Conselho Regional de Arquitetura, como todos os conselhos das profissões, tome atitude para se resolver isso, né? É uma denúncia muito grave. Com relação ao pedido de providências 56, proposição que trata um relatório detalhado dos recursos destinados ao combate ao Covid-19, mais que justo, né? O município tem que prestar conta de tudo que se gasta, né? A gente sabe que são vários recursos vinculados ao Covid-19 que foram já encaminhados por diversos deputados, de diversos vereadores aqui dessa casa, que estão ajudando e muito o município, né? Como a gente vê, né? A gente tem hoje ecografia funcionando, raio-x funcionando, segundo médico atendendo numa área específica de Covid, né? Com uma semi-internação ali de passagem para os pacientes, como tem acontecido seguidamente, né? Assim como foi disponibilizado máscaras para uma série de pessoas de dentro do próprio funcionalismo e de fora também. Álcool gel para a comunidade, foi entregue até no interior, né? Então, é muito importante que isso seja publicizado e oficializado para essa casa. Então, tem o meu apoio completo. Com relação à proposição número 57, né? Acredito que eu voto favorável, né? Mas eu sou sabedor que foi comprado um móvel apenas lá. O resto foram móveis reformados. A pintura, a reforma, as janelas, os rodapés. Foi tudo feito por doação de materiais, doação pessoal de uma série de voluntários, bem como os funcionários que estão deslocados por portaria, que responde à atribuição do prefeito municipal também. Então, ao meu entender, posso eventualmente estar errado, vamos ver a resposta, né? Não vejo aumento de gasto, pelo contrário, né? Vejo uma luta importantíssima, que essa casa aprovou um pedido de providências, que é o vereador Lucas, Felipe e o José, que fizeram há umas 5, 6 sessões atrás. Também foi objeto diversas vezes, inclusive no governo anterior, de indicação pelo Ministério Público que se tomasse uma atitude. Então, o trabalho na Casa da Mulher é um trabalho importantíssimo que está sendo realizado, especialmente nessa época de pandemia, em que a gente sabe, por números, se é ciência, que aumentou e muito, né? A violência doméstica. Então, isso é importantíssimo e eu tenho certeza que a vereadora ela não é contra a casa da mulher, né? Ela está só questionando, querendo saber como sua função é e tem meu apoio para a gente aprovar isso, levar para o executivo e vai ter a resposta que merece, né? Essa casa e a vereadora da oposição. Obrigado, presidente. Eu volto na discussão, se necessário.
Obrigado, vereador. Mais um sorteio. Vereador Atos.
Eu acho que...
O microfone. Não. O microfone.
Ô, presidente, não dá para escutar nada que o Atos fala.
Não, não tá.
Ah, agora?
Não, não tô escutando. Ah, não, tá desligado.
O microfone do Atos tá desligado.
Não, tem que abrir não, o microfone dele, tá fechado.
Tá, mas eu tô tentando abrir.
Não, para eu, alguém ajuda o vereador Atos.
Agora sim, ó. Agora,
não, não deu, hein? Deu,
agora
deu.
Agora deu. Estão todos ouvidos? Não, mas não estava, estava não. Estão todos ouvidos? Tá? Então, assim, ó...
Está muito baixo, vereador Atos. Pode aumentar, por favor, o volume?
Que volume? Não tem mais? Tá... Não tem mais volume, meu amigo. Não estão ouvindo ainda? Estou falando alto.
Pela primeira vez na sessão, questão de ordem, presidente, eu não estou conseguindo ouvir bem algum colega.
Eu? Não. Então, voltando aqui, ó, a pauta está mais que esmiuçada, mais que falada, então, mas só vou tirar uma dúvida, que é a proporção do vereador Claudir, meu colega Claudir da Silva. A respeito da proporção dele, a gente sabe que foi feita 3 vezes, né? Já a gente votou unanimemente. Mas não quer dizer que os vereadores não estão preocupados, né, vereador? Eu acho que essa preocupação é de todos. Mas, a partir do momento que essa casa aprova por unanimidade 3 vezes uma proposição que o vereador fez, é sinal que estamos juntos, estamos conscientes que realmente é uma necessidade premente aumentar esse auxílio, né, vereador? Então, só para ficar bem claro, os vereadores, o que eu poderia fazer? Vou falar por mim. Se tu botou a proposição no ano, botou o segundo, botou o terceiro, nós todos subscrevemos a tua proposição, aprovamos. Então, só para te dizer que estamos juntos, né? Isso aí, né, vereador? Seria isso para o momento. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. A palavra, vereador Lucas.
Você está me ouvindo bem, presidente? Sim. Vou me ater rapidamente. Eu acho que se tiver que editar alguma palavra ali do projeto de lei em relação ao nome, também não vejo problema, né? Conforme o Cirineu tem mais conhecimento, né? Tem bagagem nessa questão, acho que toda opinião é válida Quanto mais certo e melhor sair dessa casa para futuramente poder ser feito alguma coisa, eu acho que é melhor. Sobre o projeto, o indicativo de projeto de lei do me ateram um pouco também, é o indicativo de projeto do colega Claudir, é a terceira vez que chega nesta casa. Eu, desde o primeiro ano, acompanho tudo que ele fez em relação a esta pauta, tudo que ele correu, tudo que ele tentou divulgar ao máximo para conseguir que isso viesse a ser lei do município. E todas as vezes que vem para esta casa, com certeza, defendi o mesmo indicativo que ele e votamos favorável. Torcemos para que um dia venha a se tornar realidade este aumento deste auxílio, que a gente sabe que é tão importante, principalmente numa época de tamanha crise que os nossos munícipes estão vivendo. E eles sempre correm para conseguir este socorro no poder público, ou no prefeito, ou nos vereadores. E mais do que nunca, eu defendo junto com o vereador Claudir este indicativo, por causa que esta casa é composta por pessoas eleitas democraticamente e que são a voz do povo e tem que defender os interesses da nossa comunidade. Eu passo a palavra.
Obrigado, vereador. A palavra, vereador Claudir.
Está todo mundo me ouvindo?
Sim.
Todo mundo me ouvindo?
Está baixinho só, mas está...
Ah, melhorou?
Melhorou.
Não melhorou.
Então, eu volto, senhor presidente, colegas vereadores, volto a pauta, né? A colega vereadora Dione não conseguiu me ouvir no primeiro. Na primeira parte, então, quando eu volto, né, nesse auxílio funeral, que já é terceiro ano consecutivo que eu tenho insistido neste projeto, indicativo de projeto. E não vou desistir, né, até o dia 31 de dezembro, eu estou como vereador, vou lutar por isso, né. O prefeito me prometeu que isso ia passar, esse indicativo de projeto, para assistente social, e até agora não tive uma resposta nem da assistente social, nem do executivo. Então, vereadora Dione, eu gostaria que tivesse a par disso aí, né? E tem alguns colegas que parece que não estão preocupados com isso, entendeu? Que não nem sequer olham para esse, como o doutor Cirineu, o doutor Eduardo, nem discutiram a respeito desse meu projeto, indicativo de projeto. Tomara que Deus ajude que vocês nunca passem por uma situação que eu venho assistindo, que eu venho passando, que as pessoas chegar aqui, ó, 1h da manhã, 2h da manhã, me pedindo ajuda, uma mãe chorando com um filho morto, e não ter um caixão para botar, para fazer um enterro digno. Então, eu fico muito chateado com isso. E tem os colegas, não são todos, mas tem uns que parece que não se preocupam com a situação dessa, né? Mas não há nada. Vamos à luta. Temos aí para lutar. E os demais projetos, né, proposição, tem o meu apoio. Esse da rua aí, não sei se tá certo, se é rua ou se é a estrada. Se não é de grande emergência, por mim, poderia baixar em comissão e a gente estudar para a próxima sessão, então. E o demais, todos têm o meu apoio, oposição e projeto. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Só por uma questão de ordem, o projeto vai ser votado porque é só trocar ali a estrada por rua e já fica tudo ok, se todo mundo estiver de acordo. Por mim, não tem problema. É só trocar palavras, tá?
Tá ok. Agora, se os colegas concordam, tem o meu apoio.
Tá ok. Eu acho que é tranquilo. Minha parte é tranquila também. Agora, com a palavra, o vereador Felipe.
Boa noite a todos os colegas, novamente, presidente e aos demais funcionários desta casa. Então, volto aqui rapidamente para complementar alguma fala aqui do projeto de lei, né? Esse projeto número 34 da rua, como alguns já falaram, né? E os colegas se manifestaram, se tem palavrinha ali, coisa a gente muda, né? Não tem problema nenhum e segue em frente, né? Que é uma necessidade dos moradores também, o nome da rua, né? Para ter andamento de certas coisas deles, né? E é isso. E sobre a fala do vereador Claudir, vereador, como falei na primeira parte ali, sou de acordo, sou a favor, né, do pedido, né, sei que é de suma importância a mudança, né, e o cálculo nesse valor aí que é repassado, que as pessoas de baixa renda, às vezes as pessoas não têm condições mesmo, e a gente vê que a dificuldade, né, quando sente na pele isso tudo que as pessoas passam, né? Então, boa pedida, vereador, boa colocação, e é isso. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Cirineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, com relação ao projeto esse número 34, eu tenho conhecimento que existe essa lei de expansão urbana, que é da época do prefeito José Gatino. Eu só não tenho certeza qual a extensão que abrange a expansão urbana de cada lado da BR-116. Isso teria que se ver no texto da lei. Mas creio que é bem mais do que 55 metros. Portanto, né, essa seria uma das correções. Mas se por bem porventura, para se ter uma certeza de qual é a abrangência da zona, então, quem sabe, se os colegas autores da proposta concordarem, a gente vota na próxima sessão e o dado faz uma pesquisa mais minuciosa com relação a qual a abrangência da zona de expansão urbana. Aqui a gente vai dizer o seguinte, a expansão urbana é só do lado esquerdo, só do lado direito, então é isso aí, que eu não essa certeza eu não posso garantir para vocês. Tá? Era a minha sugestão, então, se houver a concordância dos autores da proposta, então, só por uma questão de segurança jurídica, então. Tá. Com relação às colocações do Claudir, eu quero que o Claudir entenda o seguinte, o fato de algum colega não comentar a sua proposição, isso não quer dizer, eu entendo a sua preocupação, tanto é que entendo que em todas as vezes eu votei favorável e voto novamente favorável. Às vezes, cada um de nós, a gente procura focar em algumas proposições que são de autoria da gente. Acontece, nem todos falam de todas as proposições. Eu não quero que o colega entenda errado, eu não quero que o colega pense que eu não estou dando valor à sua proposição. Acho que a sua proposição é, sem dúvida, importante, né? Porque a necessidade de pagar um caixão, as pessoas, às vezes, não têm recurso para isso. Tá? Então, assim, eu quero que o senhor me desculpe se eu me fiz entender errado, mas, em momento algum, eu fui contra. Tanto é que, todas as vezes que o senhor encaminhou, eu votei favorável. Era isso no momento. Agradeço a palavra.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereadora Johnny.
Se eu voltar aqui, estão me ouvindo? Pelo menos só ouvindo, tá bom?
Não, tá.
Porque eu desligo ali, porque eu boto no ouvido para ouvir, porque eu não consigo ouvir. Quanto à proposição do vereador Claudir, tem que ter pressão política de vocês da base de governo. Vereador João Francisco, vereador Eduardo, vereador Atos agora e o vereador Cirineu. Se tivesse vontade, fariam. Porque hoje, um funeral, somente o caixão, R$ 2.500, fora o que se paga na prefeitura, mais mil e tantos reais, e por aí se vai, translado, enfim, é um monte de coisa. Então, é interessante para o prefeito municipal aumentar isso aí, se ele te fez uma promessa, vereador Claudir, se ele te fez uma promessa, ele tem que cumprir, porque promessa de política que não for cumprida, o senhor sabe o que, que dá. Não é cumprida de cumprida em metragem, é cumprida de cumprida. E outra coisa que eu quero dizer a vocês, que uma travessa, ela é menor que uma rua. Ela tem que ter 3,50 metros e 8 metros de largura e 8 metros de comprimento. Se tem isso, ela é uma travessa. Eu sou sabedora, como o Cirineu também sabe, que a parte urbana é somente a parte de cá. Porque houve o projeto para colocar água e só colocaram a água na parte de cá. E, porque ali era urbano. Lembro bem disso. Não sei se o vereador Cirineu se recorda. Eu acho que não há problema algum. Bom, eu estava dando uma olhada, uma pesquisada aqui, que normalmente as travessas são menores do que as ruas e avenidas. Uma média da largura que varia de 3,5 metros e 8 metros de extensão da rua. O termo travessa também ele pode ser um tecido tipo refeições, tipo travessa de cabelo, mas a travessa aqui, que nós estamos tratando, acredito eu que ela permaneça como travessa e não como rua, porque o lado de lá, ela não vem a ser uma zona urbana. Estou certa ou estou errada? Podem falar. Não tem... Quero contribuir, quero colaborar Porque aonde vai um projeto nosso, vereadores, todos assinando, e nós vamos errar, baixar em comissão e errar, só troca ali. No meu entendimento, ela deve agora, olhando bem aqui, ela deve ser uma travessa, porque ela não tem mais de 3,500 metros quadrados, e não tem mais, e tem mais de 8 metros. Então, e ela não fica entre duas vias. Então, há uma dúvida de interpretação. Então, na minha opinião, esse projeto pode ser votado tranquilo. Até porque eu não sou contra colocar nome de rua em lugar nenhum. Muito obrigada, colegas.
Obrigado, vereadora.
Senhor presidente, só para colaborar aqui, se o senhor me autoriza.
Sim.
A lei municipal, essa do senhor José Gatino, ela diz o seguinte: é declarada zona de expansão urbana a área localizada em neste município, compreendida num raio de 1.500 metros, tendo como centro o entroncamento feito da RS-709. E seu lado de lá é zona também de expansão urbana. Expansão urbana é 1.500 metros para cada lado da rodovia. O senhor me ouviu?
Sim, sim.
Tá? É, o texto é da lei, essa lei do prefeito Zé Gatino. Então, assim, de repente, se quiser baixar a comissão para fazer uma análise em cima da lei, aí fica a critério de vocês. Obrigado.
Tá, ok. O vereador Arce, liga o microfone aí. Não, não vão escutar. O meu vereador Arce quer falar uma palavra aí também.
Eu também quero.
Não, está ligado aí. Está ligado.
Eu quero colaborar com o presidente também. Eu acho que está dando muita polêmica.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu não ouço nada que o Arce está falando.
Não dá para escutar a sua voz. Não dá para escutar.
Tem que desligar o senhor presidente.
Está dando muita polêmica. Eu acho que nós não podemos acertar a toque de caixa. Eu acho que esse projeto tem que baixar a comissão, porque daqui a um pouco nós vamos dar um atestado, porque isso aí, todo mundo aí aprova, e daqui a um pouco tem coisa irregular. Eu, da minha parte, baixo a comissão.
Questão de ordem, senhor presidente.
Ok.
Eu tenho a mesma opinião que o vereador Atos, tá? A gente vê que a própria vereadora Dione, que é sabedora, muito melhor que todos nós do CTB, assim como o senhor, que é sabedor do interior, como ninguém aqui, tiveram dúvida a sessão inteira, né? Enfim, então acho que colocamos em comissão isso, passamos para a assessoria, para rever nas comissões, e se porventura a gente votar em votação hoje, tem meu voto favorável, e aí eu vou alertar o governo, o executivo municipal, para que reveja tudo isso no jurídico deles lá, e se for com da ideia deles de vetar com partes, devolver para a Câmara, isso pode vir a acontecer. Eu acho que a nossa casa tem um projeto de lei que está em dúvida nesse momento, não vejo problema algum a gente baixar em comissão, rever ele de melhor forma, e se precisar, pode fazer até uma sessão extraordinária, enfim, não vejo urgência na aprovação, ainda mais que a gente tem dúvida aí de praticamente todos os colegas. Eu tenho dúvida também.
Ok, obrigado. Só para esclarecer para o Lucas, lá naquela que tu comentou comigo, Lucas, lá na Serrinha, lá como é, lá é urbano, lá é urbano, não, é rural, obrigado. E lá é a... É, lá tu, aquele que tu comentou comigo, é a estrada, né? Pode, quer abrir o microfone só para me confirmar? É a estrada que está escrito lá, que me falou?
Isso, a Pastor Eurico.
Estrada Pastor Eurico, isso? Tá, é porque lá, é realmente lá é uma estrada. E é difícil de falar sobre isso, porque... Isso, ela vai lá em cima, a gente tinha um campo lá em cima. Só que ali tem algumas casas que, teoricamente falando, é uma rua e, ao mesmo tempo, é uma estrada. É meio complicado falar sobre isso, né? Mas só para não entender. Só
eu acho que se realmente, se tem dúvida, acho que a gente tem que fazer sair certo, redondinho aqui dessa
isso casa. É, só porque eu fiquei pensando quando eu li aqui, que eu vi que era estrada, aí eu vi que não era estrada, porque ali é uma rua, tá? Mas aí a minha ideia foi só colaborar para que saísse o mais certo possível, tá?
Questão de ordem, senhor presidente.
Oi.
esse projeto ele está completamente errado. Completamente errado. Eu estava olhando, dando uma olhada aqui agora, vereador José Luiz, vereador Lucas, vereador Felipe, eles não se ativeram a detalhes. Ele está completamente errado, não é estrada, então baixa em comissão, no meu entender. Não é estrada e não podemos trocar agora uma estrada, só que tem que ser estudado. Então não é a estrada, é uma rua ou é uma como falaste, uma...
Travessa?
Uma travessa. Ela não é estrada. É. Ela é uma estrada de chão, mas ela vem a ser uma travessa.
Isso.
Então, assim, ó, ele está completamente errado. Baixa a comissão, não é sangria desatada, vai para a discussão, o pessoal vai lá, se reúnam, vá para o jurídico, manda para o IGAN, porque eu não vou aprovar nada errado.
Ok. Então, passamos para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Oi? Ah, tá. Projeto de lei.
Questão de ordem, senhor presidente.
Oi?
Sugiro que a gente bote em votação baixar esse projeto em comissão.
Tem votação? Pode ser também, todos de acordo. Oh, o Tutu me sacaneou também aqui. Peraí. Vamos por parte aqui, está faltando palavras aqui. Coloco o projeto de lei 33 em votação. O vereador que faz a palavra. Aprovado por unanimidade. Então, colocamos o projeto 34. Se todos estiverem de acordo que ele fique em comissão, permaneçam como estão. Até rimou. Ok? Então, o projeto de lei 34, baixo em comissão. Seguindo.
Vai colocar em discussão, presidente?
Não, não coloquei em discussão, coloquei direto em votação porque a gente já discutiu ele. Nós já falamos bastante sobre ele, então já coloquei direto em discussão. Desculpa, em votação.
Isso aí também dá uma sangria desatada, né? Depois de 15 de novembro a gente aprova ou não.
Mas a próxima sessão é dia 6 de outubro.
Não há necessidade de nós votarmos projetos, senhor presidente, sem nós analisarmos realmente como é.
Sim, mas ele baixou em comissão, todos aprovaram já, ficou baixado em comissão. E eu quis dizer que a nossa sessão é dia 6 de outubro, a gente tem tempo de pensar até lá, o jurídico, enfim. Ok? Então, coloca
para o IGAN, senhor presidente.
Oi?
Projeto de lei.
Vai ser feito.
Tá bom.
Vai ser feito, tá. Seguindo. Coloca as proposições 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 de 2020 em discussão.
Presidente.
O vereador que faz uso da palavra. Oi?
Presidente.
O vereador Eduardo.
Não tinha conseguido falar sobre todas as proposições, como quem me acompanhou pôde notar, né? Acredito, vereador Claudir, que o senhor acabou sendo um pouco infeliz no teu comentário, dizendo que a gente não tem, citando eu e o vereador Cirineu, a gente não teria preocupação com a questão do caixão, do preço do auxílio funeral previsto em lei, né, no município. O senhor deve lembrar bem, quando o senhor apresentou essa ideia, foi no ano que eu era presidente da Câmara, e nós que sugeríamos por ti, da parte da mesa, por uma indicação de projeto de lei tua, que não fosse fixado um valor, que seria que fosse o VRM, que é um valor referenciado, né? Então, a nossa preocupação é a mesma tua, tá? E o que eu posso dizer, assim, de quem sou eu para dar conselho, né? Mas eu não sou candidato à reeleição. Eu fui vereador de suplente em algum outro mandato lá, e teve proposições minhas que eu apresentei lá há 4 anos, 5 anos, que foram, nesses últimos 2, 3 anos aí, levadas à realidade, né? Viraram realidade. Então, eu acredito que, mais que justo que tu represente esse projeto pela terceira vez, né? Mas totalmente injusto dizer que eu, o vereador Cirineu, ou sei lá quem, não tenha preocupação com isso. Eu acho que todos nós temos a preocupação, todo mundo vê o sofrimento das pessoas, né? Eu, especialmente, enquanto médico, vejo isso quando faço o testado de óbito, né? O problema que é pro paciente, para a família, né? Conseguir agilizar toda essa burocracia e toda a questão financeira, né? já estão perdendo o ente querido e muitas vezes estão tirando empréstimo para poder pagar caixão, para poder pagar o transporte. E isso se vê também agora na pandemia do Covid-19, né? O caixão lacrado acaba com o velório, né? E aumenta o valor também, né? De todo o problema. Então, eu estou sensível também a essa tua causa e tenho meu voto favorável de novo. Tenho meu apoio para que isso se torne realidade. Continuando nas outras proposições, tem a proposição que o vereador Sineu fez com relação à RS-709, que o presidente assinou junto, corriqueira, e espero que, como nos outros anos, né, vereador Sineu, nosso líder do partido, né, que seja prontamente atendido, como foi sempre. Então, acho importantíssimo isso, que o trabalho do último recapeamento da 709 faz muitos anos e ela vem se segurando bem, né, com esses serviços de tapa-buracos. Então, é importantíssimo isso. E assim como todas as outras proposições, ela tem meu apoio, assim como a indicação do projeto de lei do vereador Claudir, os projetos do executivo, e também a moção de parabenização à Pedivela, que tem vários amigos dentro da equipe ali. Melhor ainda do que promover saúde, exercício físico, que é a saúde, né? Tu promover isso e gerar ajuda filantrópica para quem quer que seja. Então, mais que justa essa moção, parabéns aos envolvidos. E se precisar, a gente volta nas explicações pessoais. Muito obrigado, presidente, por assegurar meu tempo.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Estamos nas discussões, as proposições, só para relembrar. Vereadora Claudir.
Então, mais uma boa noite mais uma vez. Eu só queria deixar um pouquinho claro, por respeito ao executivo.
Que é fala mais alto, Claudir, bota o microfone na.
Eu só queria deixar bem claro para os colegas vereadores que o meu jeito de trabalhar, vocês já sabem, não discuto política aqui. Aqui é o lugar da gente discutir projetos e aprovar projetos e proposição. Então, a respeito do executivo, que ele me prometeu uma resposta, que ele ia passar esse caso para assistente social, eu esperei até agora, né? Já é o terceiro ano, coloquei no primeiro, no segundo, o terceiro ano deixei em branco, no quarto ano eu entrei no final do ano. Então, eu queria, né, e quero, continuo querendo que esse projeto seja aprovado, esse reajuste. Tem na nossa cidade vizinha, Eldorado do Sul, eu estive falando com um secretário de lá, tem uma equipe, uma ambulância, um carro funeral 24 horas disponível para esses casos. Tem os caixão que tem um custo de 250, 300 reais, um caixãozinho simples. Era só isso. Só isso. Uma gaveta ali, vocês sabem que a mão de obra é do município. Você sabe o preço que tem. Então, por respeito ao executivo, eu aguardei até esse momento, faltando 3 meses, talvez o fim do meu mandato, mas eu sonho com esse projeto realizado. Tá, colega? É só isso. Né? A minha preocupação, minha indignação por ter uma resposta. Tá. Obrigado, presidente.
Okay. Obrigado, vereador. Mais um vereador? Não? Seguimos, então. Discussão. Em votação, vereadora Joane? Segue? Tá. Em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão, aprovado por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Não enxerguei ninguém fazer sinal ainda. Vereador Felipe?
Então, rapidamente aqui, volto só para passar uma mensagem que o vice-prefeito Carlinhos Salomão mandou passar a todos os colegas, que ele está finalizando ali as suas questões pelo pedido que foi feito da vereadora e sua prestação e logo estará disponível a todos os colegas, né, desta casa. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereadora Johnny levantou a primeira mão.
Eu gostaria, senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria que o Felipe dissesse novamente, eu não entendi o que ele falou.
Colega vereador.
A respeito do vice-prefeito Carlinhos.
Pode falar, meu Felipe, pode falar.
Posso falar?
Pode.
Pode.
Vice-prefeito Carlinhos Salomão mandou passar a mensagem que ele foi... numa proposição foi perguntado sobre a sua função e tudo, e ele disse que está finalizando e vai repassar para a Câmara de Vereadores para os colegas na breve. Só muito passei bem. A mensagem que ele me informou.
Entendi. Agora eu me pergunto, vereador Felipe, o senhor é pombo correio? Porque essa proposição ela foi encaminhada ao executivo. E, pelo que me parece, o vereador Carlinhos não se encontra na prefeitura. Ou ele está lá na prefeitura. Ele vai responder o que para nós? Essa pergunta não foi direcionada a ele, que hoje ele
tudo
é
bem, vereador.
Vice-prefeito, eu estou falando, ele é vice-prefeito da cidade. Aonde ele está lotado? Foi perguntado ao prefeito Jair, e não a ele, porque ele não tem função alguma dentro da prefeitura, a não ser receber o salário. Não vamos tapar o sol com a peneira. Ele está lá na prefeitura? Não. Ele cumpre o horário na prefeitura? Não. Ele só xinga o prefeito Jair em redes sociais. E agora... O questionamento que eu te deixo, Felipe, não seja pombo recado dos outros, porque uma vez, eu na tua idade, eu pequei muito por isso. Então, quem tem que explicar isso, base de governo, não é o vice-prefeito Carlinhos, porque ele nem em exercício está, ele está em casa, ele está no lá no PSDB, no diretório do PSDB. Então, é nesta casa não vai entrar nenhuma explicação do vice-prefeito Jairinho, e sim do prefeito Jair. Então, leve esse recado para ele. Já que tu é menino de recado, pombo correio do vice-prefeito, que está em exercício, recebendo o salário, ele manda ele dizer, o Vossa Senhoria, dizer isso para nós, vereadores, que ele vai dar explicação a nós de uma proposição desta vereadora. Eu não quero dele, não. A proposição ela foi enviada ao Poder Executivo. Quem tem que dar essa explicação para nós, vereadores, não é ele. E sim, a não ser que ele queira fazer uma reunião online conosco, para explicar algumas coisas. Agora, a proposição que eu apresentei e que foi passada em plenário, essa proposição, quem tem que responder é o prefeito Jair. Onde está lotado, qual o salário e o que ele está fazendo até agora pelo município, desde que ele teve briga interna com o atual prefeito. Então, não venha querer tapar o sol com a peneira. A proposição foi, inclusive, apreciada e votada pelo senhor, que é do partido dele. E ele não tem que vir explicar nada para mim. A proposição não foi para ele. A proposição foi para o Poder Executivo, para o prefeito. Porque ele não está nem lá dentro. Então, leve isso para ele. Se ele quiser marcar uma reunião online, eu aceito. Se ele quiser marcar com os nobres colegas, eu também aceito. E aí nós podemos até chamar ele para conversa. Agora, a proposição, quem tem que responder não é ele. E ele que fique sabendo disso. Muito obrigada, colega.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador que faz uso da palavra? Vereador Eduardo.
Obrigado, presidente. Tinha preparado para finalizar, para falar alguma coisa da pandemia e também dessa última sessão, que é antes do processo eleitoral, né? Mas sobre essa questão do vice-prefeito, né? Foi um pedido de informação da vereadora Dione, aprovado por essa casa. Talvez o vereador Felipe não tenha conseguido se expressar da melhor forma, mas o prefeito pode, por atribuição dele, assim como ele faz em várias proposições, pedir uma resposta para as pessoas envolvidas, né? Assim como ele faz para a Secretaria da Saúde, Secretaria de Assistência Social, enfim. E eu não vejo problema algum do prefeito questionar o vice responder, enfim. Parece que é uma maldição que se perpetua na prefeitura, né? Isso eu entendo que entra uma questão política, mas estamos em explicações pessoais, né? É uma maldição de que desde o governo Cirineu, né, não tem um vice-prefeito que não tenha se desentendido em algum momento com o prefeito, né? No último governo foi assim, todo mundo sabe. Inclusive, também não sou sabedor de dar expediente ou não dar expediente. O ex-prefeito Luciano brigou na posse com o prefeito Nenê, mas dava expediente. Estava trabalhando um turno por dia lá na prefeitura, num gabinete próprio. Assim como os outros vice-prefeitos tiveram problemas, né? O último vice-prefeito que trabalhou, que teve uma função, e depois, no governo Carlos César, essa função foi retirada da lei orgânica, por esta casa e por força do executivo. O último vice-prefeito que trabalhou, de fato, que teve uma função pela lei orgânica feita, foi meu avô, Dr. Vilmar Bischoff, na gestão do vereador aqui, Cirineu, que era nosso prefeito. Esse foi o último vice-prefeito que teve uma função oficial nesse município. E a lei era assim naquele momento. Depois a lei mudou. Tá? Uma coisa é o que é legal, outra coisa é o que é moral, né? E isso tudo é uma grande discussão. E aguardamos os próximos capítulos, né? Eu peço mais uma vez, como eu pedi na penúltima sessão, que nós, colegas vereadores, nosso presidente, a gente tenha bastante sabedoria para saber lidar com esse momento de pré-eleitoral que está acabando agora nessa sessão. A gente tem a próxima sessão já vai ser no momento eleitoral. A gente tem sabedoria, né? Especialmente os colegas que estão indo à reeleição ou a novos mandatos eleitos, né? Não é um processo eleitoral aí de 45 dias que vai ter que deixar o bom clima que essa casa teve, uns 3 anos e meio, fora por causa de um processo eleitoral que cada 4 anos tem de novo. Enfim, a gente tem que ter calma, muita calma. Essa é uma opinião pessoal minha, tá? Para finalizar, senhor presidente, com relação à pandemia, a gente vê que o platô, que já se avizinha aí nas últimas 4 semanas, ele está começando a reduzir o número de casos diários, né? Tanto na nossa cidade quanto em Porto Alegre, região metropolitana. E as bandeiras estão se tornando mais tranquilas, mas não quer dizer que a gente não tenha que manter todos os cuidados, né? O vírus é mais endêmico do que nunca, né? Se for ver o município da Barra do Ribeiro, 133 casos, 1.000 testes praticamente realizados, ou seja, 10% da população praticamente já foi testada. E a gente tem, então, cerca de 1% da população que já se contaminou, teve o vírus, faleceu, se curou, enfim. Então, a gente tem que ter discernimento de que o vírus segue circulando pela comunidade e os cuidados têm que ser redobrados. Circulando como nunca, circulando mais ainda. O fato da bandeira ter ficado laranja nessa última semana e nas outras por força de recurso da Costa Doce e Carbonífera não quer dizer que a gente tenha que não ter cuidado. Como, infelizmente, a gente vê aí já 13 óbitos no município, uma taxa importante. E isso não foi por falta de testes, né? Como a gente pode ver agora, recentemente começou a ser publicizado o número de testes realizados no município, a gente tem quase 1.000, né? Não conheço outro município que tenha testado praticamente 10% da população. TAPS, nosso vizinho aqui, não testou 6%. Então, o trabalho do executivo está sendo realizado e a gente, infelizmente, teve na nossa cidade. E espero que não tenha mais, sinceramente, um número de óbitos um pouquinho além do que a gente queria e esperava, né?
e a gente tem que respeitar as famílias e as pessoas que passaram por isso, não tentar procurar culpados, ninguém é culpado por óbito de ninguém, né? Ninguém quer ver ninguém morrer. Então, fica essa minha mensagem para vocês e contem comigo enquanto médico, enquanto colega, e muita sabedoria para todo mundo, especialmente quem vai à reeleição ou almeja um outro mandato eletivo. Muito obrigado, boa noite para todo mundo.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador que faça uso da palavra?
Ou um outro emprego.
Mais algum vereador? Não? Então, encerramos. Próxima sessão ordinária, no dia 6 de outubro de 2020, 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada essa sessão. Uma ótima noite a todos. Que Deus os abençoe.